Ministério do Turismo apresenta. Conexão Comunidade em Meu Quintal Patrimônio.
De quantas pessoas, lugares e memórias somos feitos? Discutir, mapear e difundir esses bens preciosos é o objetivo do projeto Conexão Comunidade. A iniciativa percorre 9 municípios de Minas Gerais, Sergipe, Bahia e São Paulo para refletir e conversar sobre o que é patrimônio e o que ele tem a ver com a gente e com o nosso dia a dia.
Terminando a descida da serra, a gente já avista a beleza do litoral na Baixada Santista. E bem ali na meiuca está Cubatão. Vamos direto para a Avenida Beira-Mar, pertinho da Vila dos Pescadores. O bate-papo hoje é com a Juliana Clabundi, liderança jongueira, mestra de baque do maracatu e coordenadora geral da Associação Sociocultural e Educacional Zabelê. A Zabelê trabalha pela salvaguarda e pela disseminação do patrimônio vivo de Cubatão. Realiza formações culturais em linguagens artísticas para a promoção da cultura local. E, além disso, a associação fomenta um grupo de empreendedorismo na comunidade e ainda atua diretamente em, pelo menos, 7 escolas do município. Juliana, seja bem-vinda. Que alegria esse nosso encontro com você e com a Zabelê. Eu queria te pedir para começar contando sobre a formação da associação.
Oficialmente, com o CNPJ transformada em associação, né, desde 2011.
Uhum.
O nosso trabalho começou em 2009. Foi que nós começamos informais, como um grupo de pesquisa, de pesquisadores e brincantes, né? Depois que veio a institucionalização da coisa, né?
E como você se envolveu com esse trabalho de salvaguarda e luta pela preservação das culturas tradicionais aí em Cubatão? Isso está na sua raiz, vem de família?
Teve toda uma influência da universidade que eu cursei, né, que eu formei em dança, pela Unicamp. Então já era um espaço de investigação, né? A dança do corpo vivo, né, do corpo social, né? E conheci muitos mestres ali, então fui também comprando lutas sociais, né, que a cultura tradicional traz, né, mas ao mesmo tempo fui buscando histórias, né, e aí por esse caminho eu descobri as relações familiares que eu tinha com o caminho tradicional desses processos. Então, por exemplo, o jongo, a minha família é de Taubaté, eu moro aqui na Baixada, né, nasci aqui na Baixada, mas a minha família vem de lá. Então, assim, eu tinha uma avó que frequentava, que nunca contou para ninguém, né? Então, existe uma herança? Existe, mas é uma herança simbólica, né? Que fica ali nas entrelinhas e que, de certa forma, eu fui a pessoa que reconectei isso dentro da minha família. E tem uma leitura também que hoje eu percebo muito importante, que é a oristalidade, né? Eu sou candomblecista e sou branca, né? Tem toda uma ruptura aí nessa questão toda. É, pela questão do imaterial, né? Que a relação com o orixá te traz, você vai descobrindo missões, né? Você vai descobrindo por que que você se direcionou para aquilo e não para isso, né? Enfim, já estava meio combinado lá antes de vir para cá, né? E as questões das culturas nordestinas, que hoje a gente mantém, vem mais pelo território, porque Cubatão é uma cidade nordestina. E aí, quando a gente fala de trabalhar com a comunidade, né, de buscar as memórias da comunidade, aparecem, então, essas relações com o tradicional através de outras famílias que estão no mesmo território, né? A gente tem, por exemplo, netos e netas de mestres de maracatu aqui em Cubatão.
Para quem não conhece o jongo e o maracatu, como você apresenta essas expressões? Quais são os caminhos que elas percorreram para chegar até aí?
O jongo é uma tradição típica do Sudeste. Em cada estado do Sudeste, ela tem uma variação, né? Aqueles detalhes, os sotaques, né? Como linhas gerais, né? Ele vem de um momento de senzala, né? No Brasil. tendo aí todos os conhecimentos trazidos de África, né, na cultura africana para o Brasil, através dessa pessoa escravizada, né, os costumes mesmo, principalmente os costumes bantos, vão se enraizando no que é ser afro-brasileiro, né? E um desses costumes era a conversa em códigos, em metáforas. Então, lá no período ainda, né, da escravagem, não podia se conversar livremente, né? Não tinha liberdade para nada. Então, essas pessoas começaram a ter momentos livres, momentos que era permitido festejar, né? Então, nesses momentos, eles começaram a formatar algo que é brasileiro, que é o jongo, né? E como que isso se formata? Através de cantos, músicas, né, acompanhadas dos tambores, onde o que está sendo dito, né, ele está sendo dito para chegar em uma outra finalidade. Comunicar, por exemplo, se organizar para fugas, comentar que aconteceu alguma coisa com alguém, né? Então, através desse momento aí de uma semi-liberdade, né, que na verdade a gente sabia que era... tinha um interesse maior, que era, né, plantar melhor amanhã, o pessoal se comunicava, então, através desses códigos e dessas metáforas, e fazia todo um movimento comunitário. Então, tudo se estabelecia numa grande roda, sempre também muito relacionado ao saber dos mais antigos, que eram aqueles que traziam o conhecimento, né? Hoje a gente faz ainda para relembrar, para festejar um outro momento, né? Mas sempre com essa memória ancestral, né? Dança-se sempre um casal no centro, né? Uhum. E o movimento representa a umbigada, né? E é o poder maior que fortalece uma comunidade, né? Então a dança também representa ali uma força de continuidade. O maracatu pra gente, né, ele vem diretamente relacionado à herança familiar, né? Então, o jongo também, mas ele tem um contexto ampliado, né? Como aqui em Cubatão, a gente tem muito, muito mesmo no destino, né? Ele chega pra gente como uma memória da nossa própria família, vamos falar assim, né? O maracatu, ele nasce também num movimento de resistência, né? Inicialmente, muito orquestrado, né? Ainda dentro de um guarda-chuva das irmandades de Congo, né? Que eram as irmandades que eram organizadas pelas igrejas católicas, né? E ele vai se descolando disso. Então, o maracatu, ele é a representação dessa coroação do rei e da rainha Banto, aqui em cativeiro, né? Então, é uma forma de, eles observaram, de organização social, né? Para também discutir melhorias na vida, no dia a dia, elegendo aí um rei e uma rainha. E aí, nesse dia da coroação, se festejava por horas e dias também, né? Então vai se descolando aos poucos até a gente notar uma história mais contemporânea, que a gente possa dizer assim, de 1980. mas enfim, um outro momento onde, já não mais embaixo da Igreja Católica, se aproxima também dos cultos de matriz africana. A festa do maracatu, né, hoje, é uma festa que também cultua uma resistência de um povo, né, muito relacionada a esse ato da coroação de um rei e de uma rainha. E hoje a gente mantém o nosso rei e a nossa rainha.
Sim.
Foram coroados com a presença de um mestre da nação Estrela Brilhante de Igarassu. Esse ato da coroação, ele é presente no festejo até hoje para a gente.
Olhando para o dia a dia das pessoas dentro de suas comunidades, como é possível trabalhar o conceito de patrimônio sem descolá-lo desses contextos?
Patrimônio é uma coisa valiosa e que a gente quer perpetuar para as futuras gerações. E quando a gente fala do patrimônio imaterial, é realmente tudo aquilo que ficou e que está, né? Não pensando só no passado, né? Mas ficou relacionado aos saberes e aos fazeres, né? Então, o que temos na memória, assim, acho que o que a gente considera enquanto coletividade importante, que traz a nossa cara, né, que dá a cara da nossa comunidade e que a gente quer que se perpetue para outras gerações, né? E pensando em território, a gente muito constrói espaços, né? Então a gente segue muito aquela ideia de que o território não é só o chão que eu piso, mas é o chão que eu ando, né, que eu percorro, né, somados a um sentido de identidade, mas uma identidade que te dá pertencimento, né? A gente tem um outro papel de conscientização e de informação, né? Então é onde a gente entra na questão da educação patrimonial, né? Então a todo tempo a gente tem que promover movimentos de reflexão, de pensar a comunidade.
Como é que é trabalhar com memória e patrimônio numa cidade tão jovem quanto Cubatão? Quais são os desafios? Quais são os caminhos que vocês precisaram abrir e construir?
Olha, bem complicado, viu? Vou te falar. Primeiro que assim, além de ser uma cidade jovem, a gente tem uma cara, né, com a cidade, instituíram essa cara para a cidade, vamos falar assim, né? De que era uma cidade de passagem, sabe? Então, assim, Cubatão sempre esteve no caminho do Porto de Santos para São Paulo. Ou então uma cidade temporária, né? Que eu venho, trabalho um tempo X na indústria e vou embora. Mas, enfim, para a gente isso não é muito verdade, não. Porque o povo está aqui, nasceu aqui, mora aqui, né? Então, o que acontece? Não foi levado para a própria população esse sentimento de pertencimento, sabe? Como é que você vai falar de memória e identidade com um povo que se remete ou à nostalgia, porque é a terra de onde eu vim, né? Ou eu não sou nada porque o povo só passa por aqui, né? Você tem que ir lá da raiz da história toda, né? Então, o que a gente busca fazer? A gente busca compor todo esse mosaico, né? Então, considerar a terra natal, considerar essa memória primeira, né? Porque ela constitui a identidade daquela pessoa, né? E depois, como que eu perpetuo isso aqui num outro espaço, numa outra relação, né? Num outro contexto. Então, a gente trabalha muito com projetos de ação mesmo, sabe? Então, por exemplo, vamos grafitar um muro. Ah, tá. Vamos grafitar o quê? Ah, vamos grafitar o João do Siri. Quem que é o João do Siri? Aí a gente conta a história desse cara que é da comunidade, que ninguém conhece, ou conhece e não sabe que ele tem tanto valor, né, na nossa memória, e ele fica ali, de uma certa forma, impresso no muro por um tempo. E vai costurando com o que é Cubatão, que é mais do que o Brasil uma mistura, sabe?
E como essas ações que vocês têm semeado por toda a comunidade estão retornando? Como que é a aceitação das pessoas aí com o trabalho da Zebelê?
Tivemos um impacto muito, muito bom. A gente tem pessoas que hoje vêm, né, que nunca iriam sair, assim, de trás daquele olhar acortinado, sabe, assim, meio envergonhada de se expor, se não tivesse o trabalho na cidade, entendeu? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre enfrenta questões de preconceito religioso, onde as pessoas vêm com um conceito que a gente vê que é impresso por um olhar unilateral e às vezes impede. Por exemplo, a gente tem jovens que dariam a vida para ficar o dia inteiro fazendo as coisas com a gente, mas a mãe e o pai não deixam porque a igreja não deixa. Então, enfim, a gente tem que buscar até esses diálogos com os pastores e tal para quebrar, né, para que eles entendam e aí deles a gente tem que desmontar alguma coisa, né, para aqueles que o seguem, né? E é a coisa da cultura brasileira, né? A gente tem que entender de onde que a gente vem, quem a gente é, né? Uhum. E que isso não é um ato religioso, que ele continua indo lá nos encontros da igreja, que não vai ter nenhum problema, ele vai continuar sendo a mesma pessoa.
Juliana, muito obrigada e distribua aí nosso abraço para todas a Belê. Desejamos muita força para que vocês continuem essa luta pela valorização desse mural de culturas e tradições que é Cubatão. Vê se não esquece. Nos próximos dias a gente se encontra por aqui nesse mesmo horário. Não perca! Acesse também o conteúdo completo em conexãocomunidade.org.br. Um cheiro!
O projeto Conexão Comunidade é executado com recurso da Lei de Incentivo à Cultura, número de Pronac 190.340 pela AIC, Agência de Iniciativas Cidadãs, com patrocínio da Veli e Logística. Realização: Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.